versos 1 a 6. Temos a palavra do Senhor. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Amém. Nós sabemos muito bem que o centro do evangelho é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Resumidamente, é sobre ele que o evangelho fala em todas as suas passagens, e toda a história se desenrola falando de modo central sobre o Senhor Jesus. Só que nós não podemos ignorar que há pessoas que se encontram com o Mestre, e há encontros que nos chamam muito a atenção, encontros extraordinários, encontros em que há verdadeiros milagres, e nós percebemos como essas pessoas dialogam com Cristo, falam com Cristo, recebem a cura, recebem a instrução e recebem tudo aquilo que o Senhor e apenas o Senhor pode oferecer. Alguns desses personagens têm seus nomes escritos dentro do livro sagrado, enquanto outros o próprio livro não os denomina. Entretanto, as suas histórias e toda a sua narrativa continuam muito vívidas aos nossos olhos, às nossas mentes e corações, de modo que a partir dessas histórias que nós aprendemos sobre o Senhor Jesus. Mas há aqueles que aparecem na história e ao mesmo tempo não estão. Há aqueles que estão em todo o tempo presentes com o Salvador, mas muitas vezes seus nomes são ocultos das passagens bíblicas. E estes homens que por vezes são quase enigmáticos, são aqueles que são chamados também de colunas da igreja e os homens a quem o Senhor Jesus designou e deu autoridade para proclamar o evangelho e para pregar a todas as gentes a santa mensagem do nosso Salvador, como nós bem vimos na nossa liturgia no livro de Atos. Refiro-me aqui aos apóstolos, aqueles 12 homens que foram separados por Cristo para um grande e extraordinário ministério. E nós não podemos ter dúvidas de que esses homens, apenas 12 homens, foram capazes de colocar o mundo de pernas para o alto. E a sua pregação transformou e libertou todo o mundo que nós conhecemos. E até hoje nós recebemos muito da sua instrução, bem como recebemos da cultura que eles mesmos proclamaram enquanto pregavam o Santo Evangelho de Cristo. Mas nós paramos para olhar estes homens e notamos como eles são, as suas palavras, os seus gestos, as poucas colocações que tem no livro sagrado, e percebemos exatamente aquilo que o próprio livro deixa evidente. São homens simples, são homens comuns, são homens que não têm aquela grande oratória, não são homens de grandes funções, ou mesmo não são homens que conseguem, a primeira parte da sua história, reunir multidões em torno de si. São homens com funções simples, são homens com trabalhos muito simples, e são homens que tornaram-se extraordinários, não em si mesmos, mas pela ação do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo neles. Cristo os reúne. São homens distintos. Nós observamos alguns que são pescadores, nós observamos um publicano, nós observamos um zelote e outros tantos que ali estão, que operam os seus trabalhos, que são trabalhos simples, mas são chamados pelo Mestre. E a partir do momento que são chamados pelo Mestre, as suas vidas são transformadas radicalmente. Os ensinos não são mais os mesmos. O modo como eles deveriam encarar a realidade, refletir sobre a realidade, não pode ser mais o mesmo. E a cada diálogo, cada conversa, cada aconselhamento com Cristo, eles mesmos eram transformados. Nós sabemos que eles não se transformaram perfeitos ou não foram homens perfeitos nessa vida, mas nós sabemos que eles muito progrediram a tal ponto de serem educados por Cristo, ensinados por Cristo, fortalecidos pelo Salvador, consolados pelo bendito Mestre em meio às tribulações. E ali nós percebemos estes 12 homens simples olhando adiante e vendo aquilo que o Senhor tem para eles e para o seu grande ministério. Mas Cristo, além disso, é o Mestre por excelência que vai educando estes homens e preparando-os para o ministério. Ele diz o que nós observamos, esta passagem aqui muito conhecida, em que o Senhor Jesus reúne estes homens e chama estes homens, depois de eles assistirem a uma série de ações miraculosas do nosso Salvador. Ele, como Mestre, é aquele também que opera grandes milagres, faz grandes curas, liberta pessoas de demônios, aqueles homens simplesmente assistindo. Mal sabiam eles que eles também teriam condições de fazer, e como nós cantamos dentro do relato de João, ainda obras maiores, conforme a palavra de Cristo, seriam realizadas por estes homens, esses 12 homens. Pois bem, eles são chamados por Cristo, e há um diálogo aqui muito interessante, em que os homens comuns, os homens simples, são chamados por aquele que é extraordinário, para que aquele que é extraordinário conceda a eles aquilo que também é extraordinário. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo é verdadeiro homem, e temos plena convicção de que ele tem que ser, e até hoje é, verdadeiro homem para a nossa redenção, e ele intercede por nós como homem que é, e ele conhece as nossas dores e enfermidades, porque ele é verdadeiro homem. Então, nós não podemos esquecer de modo nenhum que este que é verdadeiro homem também é verdadeiro Deus. Ele é Senhor do Universo, ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, ele é Criador, ele é Senhor, ele é soberano, eterno, e aquele que possui todos os atributos próprios de Deus. E assim como você observa na história da revelação, o Deus que chama os homens, o Deus que resgata os homens, que reestrutura os homens e chama estes homens para tarefas extraordinárias, aqui também nós percebemos mais uma vez a história se repetindo. Leiam os textos veterotestamentários, e ali você encontrará homens simples: Abraão, Isaac, Jacó, antes destes Noé, depois destes homens como Davi, como o próprio Salomão, apesar dos seus muitos pecados, reis, profetas. E agora nós nos esbarramos com a história muito semelhante, em que homens comuns são chamados por aquele que é o Senhor de todo o universo, e ele mesmo os capacita para realizar grandes tarefas e grandes missões. Nós muito bem sabemos que o Salvador, o Senhor Jesus, é o único que nos pode conferir, ou que poderia conferir a estes homens, a capacidade de pregar e a capacidade de fazer todo o seu ministério, o seu extraordinário ministério. E nesse texto nós encontramos muito bem isso. As palavras aqui usadas são muito intensas. Jesus os convoca. Não é um simples chamado aqui, há uma convocação direta do rei, e ele chama estes apóstolos para si e dá a eles poder e autoridade. Poder e autoridade. E quem possuía isso, se não única e exclusivamente o Senhor? Olha o ministério de Jesus. E veja como Cristo lida com aquilo que para o homem é impossível lidar: enfermidades, o mundo natural e os próprios agentes espirituais. Nós não conseguimos lidar com a enfermidade. Nós não conseguimos tratar por nós mesmos uma enfermidade. Você depende exclusivamente de Deus. Você toma o remédio, você se previne, mas é o Senhor que lhe provê a cura. Nós muito bem sabemos disso. O homem não tem domínio sobre a enfermidade. Qual homem que tinha domínio sobre si mesmo ou sobre o espírito maligno que agia? Quantos casos nós conhecemos dentro do Novo Testamento? Casos reais em que espíritos imundos tomavam pessoas e às vezes elas saíam do controle. deixavam de ser elas mesmas, perdiam até mesmo a própria identidade e elas se precipitavam nos males. E quem tinha controle sobre isso? Os evangelhos falam sobre o endemoniado em Gadar, os evangelhos falam sobre aquele jovem que era possesso, casos específicos, pessoas que eram dominadas por muitos demônios. E quem é que poderia conter? Ninguém poderia. E além disso, os evangelhos nos mostram momentos em que há grandes tempestades. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Nada. Nós não podemos sequer um movimento. Pode chover o quanto for. Nós, ao falarmos a essa tempestade, pare, nós não temos poder sobre isso. Porque pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, ao contrário, qual enfermidade permanecia diante de Cristo? Qual foi o enfermo que Cristo, ao ordenar que a doença saísse, a doença permaneceu? Nenhum. Porque todas as enfermidades, toda a doença, imediatamente era retirada do indivíduo, seja ela qual fosse. Até mesmo a morte não poderia conter o autor da vida, porque ele chamava os mortos à ressurreição e eles acordaram daquele estado, vivendo novamente, tendo então que dar graças ao autor da vida. Veja, a enfermidade não consegue nada contra ele. Os demônios, ao verem a Cristo, as cenas são múltiplas, mas sempre há reações. Os demônios ou se prostram, ou clamam, ou ainda chega a dizer: Senhor, ainda não é chegado o tempo, como pode o Senhor já vir? Não é chegado o nosso momento. E após a instrução de Cristo, eles suplicam ao Salvador. Demônios que oprimem, demônios que destroem, demônios que deixam o homem quase sem a própria identidade, suplicam humildemente ao Senhor do Universo: permita-nos que nós nos desloquemos para os porcos, apenas isso que nós pedimos. E ele concede, não apenas um pedido, mas há o Cristo que concede isso aos demônios para lhe mostrar, a lhes mostrar a sua própria autoridade. Eles então vão. A própria natureza não pode conter. É o Cristo que anda sobre as águas, é o Cristo que acalma a tempestade, é o Cristo que realiza tudo conforme o seu santo propósito, e todo o universo depende da sua santa atuação. Bem, ele agora toma o seu poder e a sua autoridade e concede a estes homens, concede a estes homens, como nós vemos no texto, para que eles tenham a tarefa árdua de libertar pessoas de demônios e também curar as enfermidades. Meus irmãos, aqui nós vemos um ponto aparentemente exclusivo desse período apostólico. Você notará dentro do livro dos evangelhos, dos livros dos evangelhos e também do livro de Atos, que há muitas manifestações, tanto de demônios quanto de enfermidades. Isso acontece muito nesse período primário da igreja. E sempre há uma reação, tanto de Cristo quanto dos apóstolos, extraindo essas doenças e expulsando os demônios dessas pessoas. Parece que os demônios se multiplicavam nesses ambientes. Nós nos perguntamos por que isso? Por que tanto isso acontecia? E por que não é tão comum para os nossos dias? Ao contrário, você muitas vezes pode chegar numa situação de orar por um enfermo, suplicar a bênção de Deus, suplicar a cura, e a pessoa vem a falecer. Ora, Deus mudou? Ou Deus enfraqueceu? Nós, muito bem, sabemos que não, mas precisamos entender esse período histórico justamente para percebermos por que há tantas manifestações extraordinárias, tanto no ministério de Cristo quanto no ministério dos apóstolos. Lembrem-se, meus irmãos, e essa é uma leitura ampla da Escritura Sagrada, em que, no princípio, tanto deste momento quanto em outros do passado de Israel, sempre Deus se manifestava a partir de coisas sensíveis, sempre Deus evidenciava milagres. Olhem, por exemplo, a trajetória do Êxodo, que nós estamos estudando, isso desde o Êxodo até chegarmos ao Deuteronômio, a entrada do povo na terra de Canaã. Quantos milagres! O Deus que abre o mar, o Deus que provê codornizes, o Deus que manda o maná, O Deus que faz com que as vestes dos filhos de Israel permaneçam intactas e até mesmo o seu calçar era pleno e não tinha nenhuma dificuldade. Mas você passa para o livro de Juízes e aí você não vê tantas ações miraculosas. Passa por Josué, passa por Juízes e ali você vê uma ação de Deus diferente. Um Deus que quer manter o culto, um Deus que quer manter a adoração, e as grandes crises que acontecem não é porque não há milagres, mas é porque o povo se distancia da adoração e do culto. O mesmo você observa na trajetória dos evangelhos, do princípio do livro de Atos e o próprio livro de Atos, até você olhar as últimas cartas de Paulo. Os milagres são muito intensos. E a questão é por quê? O Senhor se manifestava dessa forma tão visível, tão sensível, para que aquelas pessoas de duro coração percebessem os seus atos e principalmente se rendessem aos seus pés, confessando-o como Salvador. Os milagres são pontuais, os milagres são exclusivos, e os milagres não são elementos que se renovam, ou os extraordinários não se renovam constantemente, porque Deus quer justamente que nós aprendamos a confiar nele, mesmo se não virmos milagres, mesmo se não contemplarmos ações extraordinárias e surpreendentes, mas entendemos que as nossas vidas, de igual forma, encontram-se nas benditas mãos do Senhor. Daí você entender o apóstolo Paulo, que mesmo com a autoridade apostólica, observa Timóteo enfermo e escreve simplesmente: tome remédio, tome um pouco de vinho, e ali você terá o seu tratamento para a enfermidade estomacal, lembrando que a carta de Paulo a Timóteo é uma das últimas cartas que o apóstolo escreve. Mas nesse momento era necessário. Nesse momento era necessário que Cristo operasse grandes milagres. E vejam, nem sempre os milagres culminam em conversões. Isso nem sempre acontece. Se você olhar lá no livro do Evangelho segundo João, ele fala que as pessoas vinham e percebiam os milagres de Cristo, só que Jesus não se confiava a essas pessoas. Cristo sabia o coração delas. Queria que, mesmo com grandes milagres, elas não eram levadas a crer, a confessar o Salvador, como também o seu Senhor. Mas nesse momento, o Senhor chama os apóstolos e dá a eles poder, condições de fazer e autoridade para expulsar os demônios e para libertar as pessoas das enfermidades. Notem principalmente isso: tanto o poder quanto a autoridade são delegadas por Cristo. Não é nada inerente a esses homens, são delegadas pelo Salvador, e agora eles têm condições. Isso é importante dizer, no ambiente de uma cultura pseudo-evangélica, em que os homens têm autoridade em si, o nome de Jesus Cristo é apenas um acessório, e dizem que operam milagres, operam curas, pelos seus próprios poderes, pela sua própria autoridade, e não por aquilo que a simplicidade do Evangelho nos mostra. Mas além disso, há algo central. Eles não só eram chamados para efetuarem curas. O próprio texto nos condiciona a vermos que o principal não são as curas e as libertações, mas aquilo que o versículo 2 diz: também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Pregar o reino de Deus. E você olha dentro do Evangelho de Lucas, dentro do Evangelho de Marcos, dentro do Evangelho de Mateus, você sempre notará que o ministério de Cristo consiste em pregar o reino. É sempre anunciar o reino. E é sempre proclamar aquilo que é próprio dele e que ele veio trazer às pessoas. Vejam, o Evangelho consiste nisso. A boa nova consiste em falar que há um Senhor, que há um Deus e que há salvação para todo aquele que crê. Para a casa de Israel era necessário a multidão de milagres, eles precisavam perceber os milagres, mas o principal é que os milagres estão em torno do centro, e este centro é a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Mas apenas ao analisarmos o Evangelho do Reino de Deus, como o texto bíblico aqui nos coloca, o Reino de Deus, nós precisamos notar o seguinte: a palavra Evangelho acontece no último versículo. A boa nova para aquelas pessoas, a palavra que eles mais precisavam, a palavra que todo homem precisava ouvir, que é uma palavra de libertação, não necessariamente física, mas espiritual. É uma palavra de perdão, uma palavra que não limita o homem ao espaço-tempo, mas o projeta para a eternidade. Afinal, não se trata do reino de Deus, aliás, do reino dos homens ou do reino de Israel, mas se trata do reino de Deus. Lembre-se também do seguinte, que estes homens aqui encontram-se numa mentalidade muito limitada. Eles sempre pensam em reino e pensam em Israel. Sempre pensam no rei e pensam no rei de Israel. Mas aqui o que o próprio evangelista Lucas nos mostra é que o conceito é muito maior. É o reino de Deus. O reino de Deus abarca os de Israel, bem como abarca todos os gentios, como os livros posteriores nos falarão. O reino de Deus era anunciado. E enquanto o reino era anunciado, curas eram operadas, libertações eram feitas, e o homem, então, poderia se aproximar de Deus. Era só isso que esses homens precisavam. E tudo o que lhes era necessário, o Senhor Jesus Cristo concedeu. Mas ainda o Salvador, sendo bondoso para com eles, dá outras instruções. Instruções que envolvem o ministério destes homens, o ministério pastoral destes homens, se assim nós podemos chamar. E como esses homens deveriam ter um compromisso com Deus a tal ponto de viver uma vida em simplicidade e confiança. Veja o próximo versículo, os próximos versículos 3 e 4. E disse-lhes, nada leveis no caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes ali, permanecei e dali saireis. Simplicidade. Estes homens deveriam ter uma vida simples. Não eram chamados para acumular riquezas, não eram chamados para ter grandes contas bancárias, não eram chamados para terem condições ou posições sociais altíssimas. Ao contrário, veja o que o Salvador fala aqui. Estes homens deveriam sair praticamente sem nada. E nessa simplicidade é que pregariam o Evangelho. Nós veremos os textos posteriores, no momento certo, o Salvador mandará sim sair com bordão, porque eles iriam para locais muito distantes, até mesmo com espadas e túnica. Só que nesse princípio, não. Mais interessante ainda é vermos que, mesmo tendo uma mensagem tão nobre, tão correta, outros ainda viriam para usar de forma maligna essa mensagem. Leiam, por exemplo, a carta de Paulo a Tito. Observem as cartas pastorais de Paulo e ali você verá como algumas pessoas interessadas em lucro pregavam o Evangelho. Interessadas em cercar-se de pessoas, pregavam o Evangelho. Interessadas em exercer influência sobre pessoas, pregavam o Evangelho. Mas aqui o texto está muito claro. Simplicidade. Apenas saiam. Apenas preguem. Apenas anunciem. Enquanto vocês fizerem isso, operem as curas que o próprio Deus concede conforme o poder e a autoridade que lhe pertence. Mas também confiança. Nós sabemos, meus irmãos, que nós dependemos do alimento. Nós sabemos que dependemos das vestes. E o texto simplesmente diz, vocês podem ir sempre. E na casa em que vocês ficarem, ali vocês receberão os problemas próprios. Vejam, meus irmãos, que aqui, o que o Salvador está instruindo é terem confiança. Eles precisavam aprender a confiar em Deus. Nós poderíamos, inclusive, comparar esse texto com aquilo que nós vimos trabalhando ao longo dessas últimas aulas sobre o povo no deserto. As reclamações do povo, especialmente por duas coisas básicas, água e comida, que Deus nunca deixou faltar, mas o povo constantemente reclamava. Aqui, na Nova Aliança, o que o Salvador instrui é, vocês podem ir, preguem, curem, libertem, tenham uma vida simples, tenham um ministério simples, mas também confiem na provisão. E essa será uma temática que se repetirá nos evangelhos, especialmente naquela expressão própria do Salvador quando ele ensina a oração e o modelo de oração, quando fala o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Simplesmente o pão. Simplesmente o pão de cada dia. e simplesmente o pão que deveria não só acolher o ser próprio para o indivíduo, mas como também deveria ser partilhado em comunidade. Veja o que o Salvador ensina: a ter confiança no ministério, a ter confiança na pregação e a saber que Deus tudo provê e Deus tudo concede, mesmo que aparentemente as circunstâncias e as situações sejam contrárias. Mas também contentamento. Eles estão satisfeitos com o que já têm. Por isso que eles já possuem algumas coisas e aquilo que eles têm já é suficiente. O que haverá de lidar com a ganância, muitas vezes própria do coração humano, o Senhor Jesus Cristo os envia com autoridade, envia de modo simples para que preguem e para que agem e vivam de modo simples. Mas também notem o próximo versículo. Eles deveriam ter convicção naquilo que estavam fazendo, porque há um desafio que nenhum ser humano sabe lidar bem. Haveria situações em que eles entrariam em cidades, pregariam e ninguém escutaria. E ao lermos os evangelhos, e mais do que os evangelhos, lemos o livro de Atos, nós sabemos como isso acontece constantemente. Esses homens pregam, mas eles têm que fugir. Esses homens pregam, mas eles têm que se esconder. Esses homens pregam, mas há um grupo de pessoas indo atrás, querendo tirar-lhes a vida, porque não ouviram. E pensem só, não só no que esses homens passaram, mas o que também muitos dos antigos profetas passaram. Pregaram, e nenhuma alma foi levada ao Salvador. Há duas tentações para isso. A primeira delas, o desejo de mudar a mensagem. Ora, por que muitos não criam no Evangelho? Por que muitos não abraçaram o Evangelho? Nós sabemos muito bem que o Evangelho é renúncia. Nós sabemos muito bem que o Evangelho é uma transformação completa. Nós sabemos muito bem que o Evangelho, ao mesmo tempo, é simples demais. Os dois extremos causam complicações. Por um lado, o Evangelho que desafia o homem a mudar, desafia o homem a confiar em Deus para que deixe de todos os seus pecados, se é adúltero, não seja mais, se é ladrão, que deixe de ser, se é mentiroso, que não seja mais, e todas as ordens de pecado devem ser transformadas pelo poder do Evangelho. Isso é difícil. O homem luta, e a velha natureza luta pelos seus próprios impulsos, vícios e aquilo que tem mais apreço. Mas o outro lado também é perigoso. O Evangelho é muito simples. Como assim eu não tenho que fazer nada? Como assim é só crer? Por que eu não tenho que fazer isso ou aquilo para agradar a Deus e talvez ganhar alguns pontos com o Senhor e conseguir a minha salvação? Essas duas tentações envolvem a dinâmica da vida humana. E as cartas nos mostrarão amplamente como isso acontece. Por um lado, você tem igrejas como Corinto, problemáticas, com problemas de moralidade, do apóstolo Paulo chamando o arrependimento. Mas, por outro, você tem uma igreja como a da região da Galácia, que fala simplesmente: o Evangelho é pouco, Cristo é pouco, e a mensagem é simples demais para nós. Nós precisamos da circuncisão, nós precisamos dos ritos, nós precisamos guardar uma série de leis, inclusive o sábado, para sermos de fato salvos por Deus. Veja os extremos. E para um orador, para alguém que quer alcançar pessoas, há essa tentação: por que não mudar a mensagem? Por que não adaptar a mensagem? Por que não falar de acordo com o público que está ouvindo? Por que não flexibilizar um pouco as coisas e aí nós alcançamos determinados grupos? Não é estranho você ver hoje igrejas para determinados setores da sociedade. Igrejas para skatistas, igrejas para surfistas, igrejas apenas para pessoas negras, igrejas para apenas pessoas brancas, igrejas apenas para orientais, igrejas para jovens, igrejas para idosos. Flexibiliza-se a mensagem para alcançar um determinado público, até você chegar no extremo, como nós observamos hoje, ter uma igreja que é praticamente exclusiva para os homossexuais. Por que não flexibilizar a mensagem? E é aí que nós observamos a convicção. Mas, além disso, um outro problema, a frustração. Imagine pregar durante longo tempo e não ter nenhuma alma. A frustração. E é aí que nós percebemos que a palavra de Cristo é a mesma. A tal ponto de dizer, vocês sabem a mensagem. Vocês sabem quem enviou. Vocês sabem quem deu a autoridade. E por isso, não flexibilizem a mensagem, não transformem a mensagem, não manipulem a mensagem e nem se frustrem. Ao contrário, saibam que a missão de vocês foi cumprida e agora vocês não devem se frustrar e parar, mas olhar adiante e prosseguir para as demais cidades e as demais regiões que o Senhor colocar. A expressão do texto é muito forte quando diz que quando não forem recebidos, devem se sacudir até o pó daquela cidade, e ali haverá um testemunho, que é um testemunho de juízo contra aquela cidade. O evangelho foi pregado com fidelidade, a palavra foi proclamada de acordo com a instrução de Cristo. Nesses casos aqui, curas foram realizadas. Se não creram, cabe ao Senhor realizar o que é próprio, e o Senhor mesmo tratará, talvez um tratamento de juízo, ou em outras, o Senhor, no tempo certo, mandará e formará a ocasião para que almas se convertam a mim. E aí o Salvador mesmo chama estes homens para essa missão e eles vão a essas cidades anunciando o Evangelho, como o texto se encerra. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Meus irmãos, essa será a dinâmica no livro de Atos, assim como é a dinâmica dos evangelhos. E a questão é, nós estamos tratando de um texto tão antigo, de uma passagem que tem realmente o seu tempo, o seu espaço, o seu momento, e aquilo que o Salvador quis proporcionar para aqueles 12 que estavam ao seu redor. E será que esse texto tem a ver conosco? Será que esse texto tem a ver com a igreja de Cristo? Será que não é algo respeito aos apóstolos? O que o Salvador fala no Evangelho segundo Mateus é seríssimo, quando ele diz que toda a autoridade foi dada a ele, e pelo fato de toda a autoridade ter sido dada a ele, é que ele dá autoridade à sua igreja. Nós, enquanto igreja de Cristo, temos autoridade, e nós nunca podemos menosprezar a igreja, nunca podemos deixar a igreja de lado, nunca podemos imaginar que a igreja é uma simples reunião de pessoas com um propósito em comum e que tem amizade umas com as outras. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é delegada pelo próprio Salvador. E a igreja em todo o mundo tem proclamado o santo evangelho de Cristo com a autoridade e o poder que Cristo dá a ela. Nós sabemos muito bem que os milagres não são tão comuns. Nós sabemos muito bem que não há sequer, num contexto como o nosso, necessidade de milagres. Por que não há necessidade de milagres? Porque o maior nós já temos, que é Cristo. E pode nos faltar absolutamente tudo. Se nós tivermos o Salvador, nada nos falta. E ainda se deixarmos esta vida, nos encontraremos com ele nos ares. Olha, do que mais nós precisamos? O que mais você precisa? Ou seja, nós já temos absolutamente tudo. Mas nós cremos também que Deus tem poder para realizar milagres. E eu creio que todos nós aqui já experimentamos milagres que vieram da graça e da bondade de Deus. Porém, o fato de não serem tão comuns os milagres para nós não significa que o Senhor tenha retirado a sua autoridade ou o seu poder de sobre a igreja. Ao contrário, ainda está sobre a igreja. A igreja é aquela que transporta, que proclama, que anuncia o Evangelho de Cristo. E mais do que isso, ele deu autoridade à igreja para reestruturar vidas, para reestruturar famílias, para apresentar uma palavra de perdão. E você observa tantos casos em que não há uma ação miraculosa direta, mas milagres. O homem incrédulo que passa a crer O alcoólatra que deixa o seu vício, aquele que era viciado em pornografia, que abandona o seu vício, aquele que tinha problemas no matrimônio, que abandona esses problemas, a mulher insubordinada que abandona a insubordinação, o jovem que se aventurava em drogas, em sexo, em bebida, que abandona tudo isso. Meus irmãos, vejam o milagre constante que o Evangelho opera. E aquele homem que vivia uma vida comum, simples, um trabalhador, que fala que a sua vida foi radicalmente transformada pelo poder do Evangelho. Ora, Deus ainda continua curando, Deus ainda continua libertando, Deus ainda continua trazendo liberdade ao homem cativo pelo pecado. E a igreja é um instrumento para isso. Por isso nós não podemos nunca desprezar essa noiva de Cristo, esse corpo místico do Salvador, que é a comunidade de fé, que é a igreja. Já que nós temos tudo o que nós precisamos, há um desafio diante de nós. E nós podemos lidar com todas as áreas da igreja. Música, educação cristã, departamentos de jovens, de UPA, de crianças, de mulheres, e todos os departamentos de homens. E eles funcionam bem, e eles desenvolvem bem, eles trabalham bem. Mas a maioria das comunidades terá que tocar nessa ferida aqui. E é justamente o de sair, o de pregar, o de anunciar. Nós já temos tudo o que precisamos para pregar. E vejam, ter tudo para pregar não significa ter uma boa retórica, não significa ter dinheiro, não significa ter atrativos. O que nós temos é a autoridade e poder do Senhor Jesus Cristo. O que mais nos falta? Mas ainda assim nós somos lentos. E essa é aquela área que a igreja tem mais dificuldades, geralmente. Pregar é difícil porque é entrar na realidade das outras pessoas. Pregar é difícil porque você vai ter que ter ali um pouco de palavras para apresentar. Pregar talvez é difícil porque você tem que abordar uma pessoa que você não conhece na rua. Mas será que é só isso? E a sua casa? E a sua família? E os seus vizinhos? E os seus amigos? Não é apenas para o desconhecido que você tem que pregar o Evangelho, tem que pregar para ele também, mas pense na sua própria família, na sua casa e naquele círculo de relacionamentos que você possui. Parece, meus irmãos, que nós criamos uma dicotomia. Eu sou cristão, mas eu não falo de Cristo porque ele é meu amigo. Eu não falo de Cristo porque ele trabalha na mesma empresa que eu, ou porque ele é meu parente. Os nossos assuntos são outros. Não tem por que eu trazer Cristo para esses ambientes, quando deveria ser exatamente o contrário. Cristo tem que ser proclamado por nós, em todo lugar, em toda situação, a toda pessoa, você conheça ou não a pessoa, pregue o Salvador, porque o que você precisa, o que nós precisamos, nós já temos, poder e autoridade dados por Cristo. E não sejam os desafios à nossa frente a nos fazerem recuar. Ao contrário, olhando aquilo que nós temos, alcançamos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas também trate as motivações do seu coração. Por que você prega? Eu vou pregar para fulano porque fulano tem uma condição social melhor. Ele pode me ajudar. Ou ele pode ajudar a igreja. Eu vou pregar para ciclano porque ele é influente. E ele, sendo influente, pode ajudar de alguma forma. Ou então eu prego e faço amizade com alguém que poderia então me conceder alguns benefícios particulares. Vejam como nós somos tentados aqui nisso. Isso olhando para a individualidade. Mas nós podemos pensar de um modo mais amplo. Quantos têm pregado por causa de quê? Quantas vezes você liga a sua televisão e aí a proposta, olha, dê tanto e você receberá a bênção. Pague isso e você vai receber o carro dos seus sonhos. Ou o emprego que você perdeu, bem, você pega o valor, entrega
a fulano, a ciclano, que você terá de volta muito mais. E você pode entrar nas campanhas, e essas campanhas vão te dar vitória, vão te dar dinheiro, vão te dar a vitória financeira, vão te dar a vitória na saúde, vitória na família, e tudo isso pela campanha e pelo dinheiro que você dá. Isso não é estranho, infelizmente. Por isso nós precisamos tratar, inclusive, as motivações do nosso coração. Por que nós pregamos? E aí que nós entramos exatamente naquilo que Cristo fala. Nós anunciamos em toda e qualquer situação. Seja com uma vida simples, seja com hábitos simples, seja pessoa simples, ou até mesmo como o apóstolo Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, que falaram a autoridades. Independente da pessoa, pregue o Evangelho. E veja a simplicidade. Se o Senhor te chamar para qualquer lugar, os mais distantes, entenda isso que o texto diz. Você poderá viver em simplicidade, mas terá que ter também confiança. Como nós precisamos confiar em Deus na proclamação? Como também nós precisamos nos contentar com aquilo que nós já temos, sabendo que tudo vem das poderosas mãos do Senhor. E isso não pode ser um desafio para nós pregarmos, ao contrário. O Senhor nos dá tudo o que nós precisamos, todos os recursos. Ele nos sustenta diariamente para que anunciemos o Santo Evangelho. Porém, é possível que você tenha a experiência da maioria daqueles pregadores sérios e daqueles evangelistas sérios e missionários sérios. Pregam e as pessoas não dão ouvido. Pregam e o amigo não quer saber. Pregam e o colega do trabalho fala: olha, isso é conversa fiada. O que fazer então? Meus irmãos, nós não podemos alterar a mensagem. Nós não podemos manipular aquilo que o Salvador já colocou. Uma vez que o Evangelho é renúncia, uma vez que o Evangelho é da graça, uma vez que o Evangelho exige santidade, e ao mesmo tempo o Evangelho que fala sobre a cruz do Redentor, esse é o Evangelho. Nós não podemos mudar a mensagem. Não podemos falar que o Evangelho é você crer em Cristo e fazer isso, fazer aquilo outro, e aí juntando todas as coisas você é salvo. Nem mesmo podemos dizer que o Evangelho é apenas um rótulo. Você pode viver a vida do jeito que você bem entender, do jeito que você bem quiser, e aí você simplesmente diz que é cristão e está tudo certo. Nós não podemos alterar a mensagem. Ela é o que é. Ela é a boa nova de salvação. Ela é uma nova de arrependimento, mas ela é uma nova de graça. Ela é uma nova de perdão, mas ela é uma nova de justiça. Ela é uma nova de um Deus que acolhe, mas é também uma notícia de um Deus que exige o arrependimento completo e a santidade de vida. Esse é o Evangelho de Cristo, o qual nós não podemos de modo algum negociar. Mas também não podemos ficar frustrados. Quantas vezes nós nos vemos frustrados? E muitas vezes a frustração, e aí que está o grande pecado, é porque nós esperávamos mais de nós mesmos. Ah, fulano não se converteu, mas é porque eu não falei aquilo. Ciclano não veio para a igreja, mas é porque eu, não sei, eu falei alguma coisa que não devia. Ou eu ainda não falei tão bem quanto poderia falar. Se fosse o seminarista, se fosse o presbítero, se fosse o pastor, aí sim a pessoa viria. Deus manda isso. Nós sabemos que o Evangelho aplicado é uma ação do Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos e a nossa tarefa é pregar. Simplesmente pregar. Crendo que Deus é poderoso para agir, para transformar, para perdoar, para libertar e trazer todos aqueles que foram por Ele eleitos antes da fundação do mundo. Vejam, mais uma vez, o que nós precisamos, nós já temos. Poder e autoridade dados por Cristo. O que mais nós precisamos? O que mais você precisa para sair nessas ruas aqui em torno da memorial e pregar o Evangelho? O que mais você precisa para falar ao seu vizinho incrédulo da salvação em Cristo? Para falar para um pai, para uma mãe, para um filho, para o esposo, para a filha, para o vizinho, para um colega de trabalho, para um amigo íntimo seu, o que mais você precisa para deixar a zona de conforto e anunciar a salvação de Cristo, o Evangelho da redenção? Saiba que essas pessoas estão mortas. Saiba que você está conversando com pessoas que você não encontrará na eternidade. E se há uma palavra, um apelo que deve ser feito, não é um apelo para essas pessoas, mas é um apelo a nós cristãos, que nós nos levantemos e que nós proclamemos, que nós falemos do Evangelho, porque o Senhor já agiu em nós. E se essa alegria transborda em nosso coração, por que nós guardamos para nós mesmos, sendo que temos o poder e a autoridade para anunciarmos a outras pessoas e falarmos a outras pessoas? O desafio que esse texto coloca diante de nós é nós sabermos que aquilo que é aparentemente simples é tudo que nós precisamos. Cristo já deu poder e autoridade a nós. Cristo já nos deu tudo. E vejam, poder e autoridade, não é ficar falando que repreende uma coisa, repreende outra, como muitas pessoas, até certo ponto, ignorantes fazem. Mas é poder e autoridade para falar de Cristo. Poder e autoridade para libertar aqueles que estão oprimidos pelo pecado e falar do grande amor e da salvação. A proclamação sempre nos levará ao mesmo ponto: a cruz. E é a cruz que nós anunciamos. É a cruz que nós pregamos. É o Salvador que morreu em lugar de pecadores, que nós anunciamos a todas as gentes, assim como o apóstolo Paulo bem desenvolverá na sua carta aos Coríntios, que ele prega, e prega o Cristo crucificado, em nosso favor, para a nossa salvação, para nos libertar dos pecados que tanto nos amarravam, e nos dar uma nova vida nele. E essa nova vida de transformação, de santidade, de autêntica liberdade, é que nós todos somos chamados a proclamar. Reflita hoje. Pense ainda nessa noite. E pense e pergunte a si mesmo: o que te falta para proclamar o Evangelho das boas novas de redenção? Lembrando que tudo que nós precisamos, nós já temos: poder e autoridade de Cristo. Se tivermos que viver uma vida simples como essa aqui, que seja. Se enfrentarmos os desafios daqueles que não creem, muito bem, não nos frustraremos e muito menos negociaremos a mensagem. Mas sempre teremos a certeza de que em nós, sobre nós, há a bendita palavra de salvação, do Evangelho e a autoridade e poder para o proclamarmos aqui em Diadema, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.